You're listening to Procast. Yeah.
Saudações, Progers! Sejam bem-vindos a mais um Procast, a sua dose semanal de rock progressivo. Meu nome é MCS e hoje nos estúdios, apesar de todos os contratempos, conseguimos enfim chamar uma sobre-celebridade progressiva do Twitter, rapaz.
Olá, galera! Depois de muitos encontros, eu tô aqui. Eu sou o Rafael Vilela, sou dono do Twitter, @ProgDepressão. Aquele cara que, sei lá, às vezes pensa engraçado, faz piadinhas rock progressivo e muita gente ri. Mais lesados que eu, né?
Bom, cara, que é o Roy. Depois de muito tempo, estamos aqui, reunidos novamente, né?
Exatamente. Como tá difícil esse começo de ano, cara. Como
que,
tá difícil.
Que agenda, né? Que agenda.
Que agenda. Mas tem um problema, não há... Faça chuva, faça sol, toque funk ou toque psy, nós estamos aqui firme e forte, né,
cara? Põe... Eu quero pegar um carro desses de funkeiro, cara. Sei lá, bota um jazz e sai na rua, manja.
Nossa, Deus, cara. Eu vou colocar
as gatas vão tirar demais.
Vou pôr um Bela Fleck Fleck Tones aqui e espantar a população.
Nossa, vai sair no jornal, tá ligado? Fuga em massa da cidade. Mas acontece que isso não tem nada a ver com o nosso episódio. Estamos reunidos hoje aqui para falar de uma banda que há muito tempo a gente já falou, já perdemos o episódio, já tentamos gravar várias vezes, nunca deu certo, mas hoje vai. Hoje vai porque hoje vamos falar tudo sobre Green Carnation, cara. Essa banda, projeto paralelo, chame como quiser, vai ser dissecada por nós aqui, olha só. Trouxemos até o Freak do Reino do Psy pra cá, né?
Green Carnation é uma banda que eu curto bastante, faz muito tempo, desde 2005. Aí eu fiquei bem feliz de ser convidado pra falar sobre ela. Inclusive tá na minhas 10 preferidas de todo o rock mesmo, não só progressivo.
Olha só, nossa. Isso é pesado, cara, isso é uma importância grande.
Sério. Eu não posso falar que eu tenho bastante bagagem, né? Mas eu conheço bastante ela.
Muito bem, cara. Então, chega de papo, vamos para o que vier. Bring back! Estamos todos no banheiro.
Banheiro não.
É, rapaz. Olha só, hoje então o feedback é frente a frente. Frente a frente com o Procast.
Cadê alguém pra imitar Marília Gabriela?
Mas é, meu. Você acha que, né? rapaz. Por que nós estamos juntos hoje no mesmo recinto?
Não sei, por quê?
Por que estamos no banheiro?
É a agenda pro orquestra.
Muito bem, estamos falando aqui diretamente da ressaca do show do Fox, que foi ontem. Na sexta-feira, quando vocês estiveram ouvindo isso. Então a gente vai fazer o feedback aqui pessoalmente, vamos ler aqui. Estamos aqui com os nossos 3 monitores.
Isso aí, né? Várias. Cada comentário tem um monitor.
O Spam respondeu, nem ei.
Isso aí, ó, vocês ficam dando trela pra Spam no chat do Procast. Não pode, não pode.
E ainda o Spam velho de 2010, hein, meu? Os caras são foda. Mas muito bem, então vamos lá ler os feedbacks do último episódio, a nossa playlist, né, Rui?
Sobre polêmica, o Dia da Mulher. De novo, né? Vamos trocar o nome de feedback pra mimimi agora. nova vinheta. Bom, muda a vinheta, toca a vinheta mimimi então.
Foda, hein? Muito bem, na vinheta mimimi de hoje, né, nós temos o primeiro hate mail, hate comment, né, cara?
Vários hate comments.
Vários, cara, vários.
Vamos começar com a nossa amiga Miné, né? Nossa amiga Biscoitagem, que tanto elogia, mas dessa vez ela criticou, olha só. É. Primeiro que o episódio saiu mega atrasado, né? E aí ela falou que a primeira coisa que ela viu no episódio foi que ela sentiu falta da vitrine bonitinha.
Uhum. Não, leia o que ela comentou.
Tá, só pra você me zoar, tá bom. ela escreveu assim, Olá gente, eu senti falta das fotos combinadas mais bonitinhas. Deixou o Royer no Photoshop novamente, Ramsés? E o telefone toca? Mário, você está ouvindo o Procast, Mário.
Foi bom, muito bom. O
que você achou do Focus ontem?
Muito bom, rapaz, é muito legal. Só conheci essas duas perguntas, pretendo conhecer mais.
Você não ouviu, não sabe o que é, mas achou legal.
Não, eu conheci duas músicas. Duas últimas, por sinal.
E esse motorzinho aí no fundo?
Esse motorzinho é de depilação, tem que saber se também estão assistindo.
Peraí, tá depilando a maquininha? E a cera, porra? Muito bem, esse foi o nosso amigo Mário.
Eu acho que não pegou nada.
Pegou um pouquinho. Vamos lá. Então, eu deixei você no Photoshop de novo, Rui.
Não, foi o contrário dessa vez, né?
O problema é o de novo, né? Quer dizer que todas as vitrines feias...
Ela tá vendo o contrário. Exato. Porque, na verdade, as montadas sou eu que faço.
Exato. Quer dizer que eu sou uma bosta fazer vitrine, é isso mesmo?
Isso aí, o nosso amigo web design é o ruim em vitrines.
Cara, mas assim, o episódio saiu na terça-feira mega atrasado, cara. Essa vitrine demorou exatos 2 minutos pra ficar pronta. Uhum. Eu aumentei a sonja e colei tudo em volta. O que importa é a sonja, cara.
Exatamente. Eu já podia ser só a foto dela, assim, já tava bom.
Eu
botava uma máscara rosa em cima.
Mas tá roxinho, tá mulherzinho. Ela continua assim... Ela falou assim, engraçado que eu ouvindo agora, nem lembro qual era a polêmica, ninguém tem mais memória no mundo, vou procurar no histórico do chat. Mas nos comentários tem lá o Diego comentando sobre a polêmica, a gente já fala sobre isso. Aí ela começa a falar da playlist. Não gostei desse Tantal, tanta gritaria sem fim, olha só. Easy Green. Easy Green foi a Isa que trouxe.
Né? Easy Green foi a banda mais odiada da história do Perfeito.
Aí ela fala, no último bloco a Isa e o Roy acertaram nas escolhas. Ela relembra que a polêmica do chat, que a gente vai comentar também aqui agora, era sobre negros no progressivo. Uhum. E afinal de contas, é proibido por lei ter negros no progressivo?
Não, é porque é um estilo europeu, cara. Isso é culturalmente, historicamente explicado.
Mas não pode ter uma banda de progressivo na Uganda?
Tem uma banda de progressivo africana que inclusive o Diego comenta ali embaixo.
Ah, olha só. Eu li os comentários ainda dele. E bom, ela falou que ela e a Bia, que é o prog da depressão...
Não, ela é... Dorsley.
As Dorsley, por exemplo, exato. Estavam procurando, mas não acharam nada. Tudo bem. Aí nós recebemos um comentário do Elton Leonardo, olha só.
Elton é do chat.
Elton é do chat? Olha só. Pra mim é sempre ouvinte novo, né? Tudo bem. Eu vou voltar pro chat, galera, em breve. Deixa eu ter um tempinho mais. O Elton disse assim, que medo do gutural dessa russa. Do Easy Green?
Não, da Tantal.
Tantal russa.
Sim.
É que eu gravei a Tantal. Aí ele falou assim, muito bom o tema, eu gosto bastante de vocal feminino e volta e meia sai procurando alguma coisa que me agrade. Quanto ao assunto polêmico citado acima pela Minéia, eu também procurei sobre depois de uma conversa que tivemos no chat, mas o fato é que não existe no mundo, assim, sendo não seria muito assunto, assim que a coisa caísse para a questão racial e a música ficasse de lado. Eu acho que não, cara, negros fazem músicas boas, só que não. Então, não, brincadeira, tô brincando. É isso. Eu adoro música africana, tem gente pra
porra, blues, jazz, meu. Pô, cara, você tá de sacanagem.
Se não tivesse blues, não existiria rock and roll. Nem
exatamente,
jazz.
Toma essa aí.
O Elvis era o cara com espírito negro, né, que falava.
Sim.
O Andrew é foda, né, cara? Show do Steve Wilson e Stormy Carson, vem em mim!
Ele nem ouviu o episódio, só isso aí.
Foda-se, ele só viu ali, né, no comentário. Ó, comentamos sobre.
Você vê o muro da casa dele, tem isso daí puxado por ele mesmo.
Tem lá, hashtag vem em mim, SW.
SWSC, né?
O Felipe Massuia, ele pegou um easter egg que eu pus no episódio, cara. Eu queria ver quem que ia falar. O Felipe Massuia pegou.
Mentira.
Sério. On the Back of Angels do Dream Theater, que eu coloquei no fundo, tá? No fundo do episódio. O Felipe Massuia disse assim, peraí, essa música é a participação feminina do James Labrie, né?
Exatamente.
Eu tava ouvindo, eu falei, cara, alguém vai ter que ter essa ideia também junto comigo, cara. E é verdade. E aí nós temos a polêmica do Gustavo Bessa. Quer ler?
Uhum. Ok, eu leio. Vamos lá. Ele começa com nó, é uma coisa que ele sempre fala no chat.
Nó. Não é tipo um nossa, só que...
Eu imagino que seja um nossa.
Ou um nhé, não sei. Como seria Michel Teló cantando na Brasil Style Best? Nó.
Não, não. Sai fora.
Chega, né?
Chega de Michel Teló. Chega Michel Teló, meu. Hashtag, pelo amor de Deus. Ó, ele postou assim antes, na verdade. O comentário dele é gigantesco, mas vamos ler porque vale a pena. Ó, deixa eu continuar de onde eu parei, porque postei sem querer. Tinha um post dele antes, mas era não tinha nada muito polêmico. Renascença, cara, aftermath até... Não, eu não entendi aqui. Tá assim, ó, renascença. Cara, aftermath até o momento que entra os malditos culturais. Aí fode tudo, tudo mesmo. Meu, o cara não gosta de cultural. Daí ele, que saco aquele tal de Tantal. Por que não trocou por Mutantes ou Bacamarte? Ambas têm mulheres nos vocais.
Mutantes não é progressivo e Bacamarte já tocou.
Mutantes é progressivo.
Eu não gosto de Mutantes.
É. O fato de você não gostar não quer dizer que não é prog.
Mas não entra, né?
O mesmo eu digo pra vocês, mimizentos, que ficam falando isso. Que só porque tem cultural ou porque você não gosta, não é prog. Só a Jane Duboc acaba com a ideia de que a necessidade de uma banda com do Tantal precisar existir. Ó, isso daí é coisa de freak, cara. Né? Foi mal, tá ligado? Há limites, meu.
É a opinião do cara, velho. O cara não gosta de... Ele tem a versão cultural. Eu também não gosto de cultural.
Ok. Se não gostar de cultural, uma coisa. Você falar que a banda não é pra existir, outra.
Ah, sim, com certeza.
Daí ele vem. Oi, não faz sentido. Aqui não é lugar de progressivo. Pra que essa gritação aí? Novamente, cara. Tem muito prog que é berrado, cara. Não é porque não é o progressivo bonitinho dos anos 70 que não é progressivo. Ele já não vai tocar aqui, entendeu?
O PF é uma amostra disso.
O PF, por exemplo, cara. A gente pode fazer um especial... Aliás...
A gente falou sobre o PF.
Já falou sobre... Não, mas a gente pode fazer um especial de bandas que são extremas com influência de progressivo. Aliás, tem muita gente que pede bandas mais extremas.
Isso é verdade.
Né? Daí ele vem, Isa, metal não é tão abrangente assim, reveja isso daí.
E, sabe que isso que a Isa falou, eu fiquei pensando, cara, eu até concordo com ele, assim. Eu entendo o ponto de vista dela, mas eu concordo com ele, assim. Eu acho que metal... Não, metal ele abrange muita coisa, mas é que quando você quer ouvir um ritmo específico, por exemplo, você quer ouvir um soul music. Existe metal com influência de soul music. Sim. O problema é que sempre prevalece o metal. Então os elementos legais dos outros estilos, às vezes, são subjugados pelo metal em si, entendeu? Então, o metal, ele é abrangente, ele é. Só que ele é como ele não é, você não consegue ter aquela mesma sensação se você ouvisse só aquele estilo específico.
Mas aí que tá, cara, é o que vocês estão confundindo. É uma banda de metal com influência de soul. Você quer os elementos de soul, você vai ouvir soul.
Exato, justamente. Né? Eu
se é um metal com influência de soul, vai ser uma banda de metal com algumas coisas de soul. Não é uma banda de soul que toca metal.
Exatamente, não, eu concordo. Mas por isso que não é abrangente, né? Porque
eu acho
que
é abrangente, cara.
Eu acho que a abrangência que ele quis dizer é o seguinte, eu tenho uma banda de metal com soul, metal com blues, metal com qualquer coisa, e esse segundo estilo, ele prevalece na minha música, ou ele aparece de uma forma mais evidente na minha música. E não acontece isso, porque o metal é a parte evidente de uma banda de metal com influência de blues, influência de jazz, com influência de puta, rock arena, com influência de qualquer coisa. Né? Então, eu acho que ele quis dizer isso, que o metal ele é abrangente porque todo mundo bebe de várias fontes e joga uma guitarra elétrica, uma cobertura elétrica em cima e faz um metal, uma música mais pesada com influência daquilo que eles gostam. Só que não é exatamente aquele estilo em si, entendeu?
Eu volto a dizer, você quer ouvir coisas do estilo assim, você vai e ouve o estilo em si, cacete. O metal é abrangente, cara, você pode misturar qualquer coisa com metal e todo mundo tá fazendo isso hoje. Vocês estão falando bosta, mas tudo bem.
Nossa!
Não, falando sério, cara.
Vinheta porrada!
Não, cara, é porque eu acho que, meu, você tem que conhecer pra falar bosta, entendeu? Verdade.
Eu conheço de metal.
Ah, mas tô falando. Do jeito que vocês estão falando, é porque vocês não conhecem, falando sério.
Não, mas eu não conheço. Hein?
Não, você conhece mais, eu tenho certeza que o Gustavo conhece também. Só que, meu, vocês estão mais focados em outros estilos, tá ligado? Você não conhece tudo de metal pra você falar que ele não é abrangente, esse povo.
Ah, concordo.
Entendeu? Tem muita banda por aí, por exemplo, que mistura com ritmos tribais da África, banda que mistura com ópera e tal. Meu, metal é abrangente, cara.
Angra.
Não, mano. Cara, não, mano. Sai daqui.
Você não conhece Angra, Gustavo? Puta que pariu, mano. Sai daqui e vai ouvir o que coloreiro agora, porra.
Ele falou, cara, pode ser preconceito, tô nem não, mas falou trash, death, black, eu já passo longe. Ok, cara, é o seu gosto. Exato. Né? Agora, se o outro gosta, meu, o problema é dele, o problema é se ele não gostar.
Exato.
Assim como o problema é meu, tipo, eu não gosto de algumas coisas do Yes aí. Eu sou menos prog por isso. Ele falou assim, que gostoso ouvir as músicas que estão no fundo, mas eu fico puto por cortar Gênesis pra ouvir Easy Green. Tá.
É porque ele é que nem eu, cara. Ele parou... É que assim, a gente parou nos anos 70, né, cara? Tudo que saiu depois não é tão bom quanto... A gente não acha tão bom em relação a essas músicas que a gente gosta nos anos 70 e tal. Eu acho que não precisa ser xiita assim. Eu acho que, né, o comentário podia ter menos sangue e vontade de morte aí, né?
É, então, é muito hate, cara. É. Tipo, tem muito cabo sendo feita hoje.
Não, eu acho, por exemplo, sei lá, Metallica é uma merda. Mas assim... Entendeu? Pô, eu prefiro, sei lá, Kiss, tá ligado?
Ok. Pô, aqui é mais hate.
Não, tem menos hate, vamos falar todos os hate.
Né? Não, foi, não, é importante isso aí. Ele tem como você do Easy Green.
O Easy Green é a banda brasileira, não é?
Uma banda brasileira com vocal cuja mulher canta com gutural.
É, não, aquele clipe dele é muito da hora, o clipe dela fica assim e tal, cara. Eu gostei. Então,
e aí?
Cara, assim, gutural, ele é um tipo de voz, cara. Assim como um barítono, soprano, tenor, o gutural é um estilo de voz também. Gutural, mal feito, é horrível. Gutural, né?
Exatamente, cara. Não é fácil de fazer. Meu, pra um cara cantar gutural, meu, ele leva muito tempo estudando, sabe? Qual passou o trio elétrico.
Tá aqui. Ele parou aí. E aí nós estamos ouvindo Michel Teló no meio da gravação do podcast. Esse é o som que rola no estúdio. Puta, sério mesmo? Ela passou.
Foi embora. Vai embora, se cai fora.
Então, gutural bem feito, ele é legal, cara. Eu não gosto de gutural, eu sou do time do Gustavo. Mas eu gosto do OPF. Os guturais do OPF, o gutural do Zigrinho, eu achei maravilhoso, cara. Porque depois de que você ouve, né, muito trash, muito death, eu não escuto muito, mas eu já ouvi bastante. Para ouvir, e agora eu gosto, cara. Eu acho assim, eu aprendi até respeito pelo estilo, entendeu? Porque não é chegar lá e gritar, não é isso.
Não é berro, sabe? Exato. Não é... Cara, o gutural detona muito mais a voz do que um cara que canta ópera. Entendeu? O cara tem que ter um cuidado com a voz muito maior. Tanto que, por exemplo, essa última turnê do OPF, eles estavam tocando por, sei lá, alguns meses só música limpa. Por quê? Porque a voz do Mikael tava zoada. Ele não conseguia mais fazer os guturais que ele fazia uns, sei lá, 5, 6 anos atrás. Ninguém, pouca gente sabe disso, mas essa é a verdade. A voz dele tava totalmente zoada. Por isso que ele não podia, não tinha condição nem de gravar um disco com guturais, porque tava tudo zoado.
Quer dizer que o Heritage foi sorte do destino, então?
Não, ele já tinha essa intenção. Mas daí, como ele tava zoadão também, né? Com a voz meio problemática, eles aproveitaram e já... O New Woods é agradável.
Entendi.
Mas enfim, vamos lá. O PF nem chega perto dessa banda, não. Ele tá falando da banda... Faço ideia, deve ser a que eu comparei com eles. Que é a banda E Flores. Fala, se as músicas da banda forem tanta qualidade quanto essa, ela que deveria estar no lugar do OPF. Quanto aos Gunidos, espero que não haja muito deles nas outras músicas. Se não tiver, já virei fã.
Ele elogiou o Perú no Mute, né?
É. O problema dele é com o...
O gutural feminino.
Com o gutural Herol.
Né?
Daí veio o nosso amigo Diego e falou isso. Assim, sobre a discussão polêmica, ele lembrou de duas bandas. O baterista Johanny James, do Threshold, nem lembrava disso. E o vocalista baixista Doug Pinnick, do King's X, outra banda de prog. Daí ele foi procurar mais, disse que não conseguiu sossegar. Ele falou que o guitarrista Ike Willis, guitarrista e vocalista Cucu Zappa, olha aí, de 1970 até 93. O saxofonista e vocalista James Senese, de uma banda chamada Napoli Centrale, deve ser italiano, eu imagino.
Napoli Centrale!
O baterista Luiz Moreno, do Terço, olha aí.
Já pelo nome, né, gente?
Panafreda, da banda Panafreda, na verdade, o tecladista Lino Stoppone, olha aí, um italiano, pelo jeito. Daí tem o Pedrinho Batera, imagino que ele seja o baterista, né?
Pedrinho Batera, o baixista do...
E o baixista e vocalista Pedrão, do Som Nosso de Cada Dia, olha aí, meu. Porra, cara.
Pedrinho Batera no baixo, o Pedrão na bateria, cara, fazendo um somzão.
E segundo ele, tem uma banda chamada Ozibiza, que é uma banda toda porque eles são africanos. E ele dá aquela explicação que a gente falou, a verdade é que o rock progressivo nasceu na Europa, de maioria branca, logo.
Evidentemente. E não só na Europa, como uma coisa de elite, afinal de contas tem que estudar pra caralho pra você fazer, né?
É, geralmente, quem fazia progressivo naquela época não era o fuleiro, né? O cara que tava tocando no bar, era o cara que tava largando a universidade.
Entendeu? É, quantos exemplos? Tem vários, né?
Pô,
todos os exemplos são assim.
E ele fecha, mano. E pra falar a verdade, os negros são os melhores ritmistas em qualquer canto.
Qualquer canto del mundo, cara. Não há ritmista melhor que os africanos. Não existe.
Não existe,
cara. Tem uma banda, que não tem nada a ver com progressivo. Ele é um coral africano, simplesmente. Cara, só as vozes africanas já dá todo o balanço, o ritmo que você precisa. É absurdo, cara. Eu tenho um respeito e sou fã mesmo de música africana.
Ele fala. Então a maioria se manda pra onde eles são fodas pra cacete. Tipo os grooves do soul, do funk e do disco. Não tem ninguém que chega nem perto deles. Isso é verdade.
Com certeza, com certeza. Groove em geral.
Groove em geral.
Muito foda. Ele é muito
Daí
foda.
A Miné falou que essas bandas não são famosas e tal. Na verdade elas são famosas, Miné. Foi mal.
É, não são prog stars, mas são influenciadoras.
E é isso. Tem mais alguma coisa?
É isso. Então, gente, ó.
Muitos comentários, virou um fórum o nosso
post. Tá bom,
muito legal, é isso aí mesmo. Discussões criativas, polêmicas.
E construtivas, afinal de contas, aprendemos mais algumas coisas. O comentário do Diego, que aliás, cara, da onde você tira tudo isso, velho?
Ah, cara, o Diego deve. Acho que a homepage dele é o ProgArquivo.
Ele deve acordar com as últimas notícias, sabe?
Isso, ele ouve, né?
É, gente, então assim.
Muitos comentários.
Muito, muito legal. Não, não precisa notícia não. Muito legal os comentários de vocês comentarem e ajudarem a gente a participar do episódio dessa forma, essa participação extra. É muito legal. E, Gustavo, menos hate, né, cara?
Não, não pode ser hate, cara, mas estamos aí pra isso.
É, né? Vamos discutir, a discussão é que vale.
Exatamente.
A discussão é que vale.
Não, mano, é na amizade, meu. É tudo na amizade aqui.
Claro, ninguém quebrou uma garrafa de cerveja na cabeça do outro de raiva.
Isso aí. Verdade. Se rolasse uma briga ao vivo no bar, talvez rolasse isso.
Isso ia ser demais. Né? Eu e a Minéia coletando apostas, né? Tem ganho. Bom, e a respeito do show do Focus, nosso post estará no ar em breve. Se já não está, neste momento que você está ouvindo o episódio, então entre lá no broadcast.com.br e dê uma olhada para ver se já está no ar o post. E muito, 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 muito em breve... Episódio do Focus falando sobre os 4 primeiros álbuns, mais o especial do show, das coisas que nós gravamos lá, né? Gravamos algumas coisinhas.
Ah, várias coisas. A gente tem que inclusive mandar um abração pros caras do Imagery, que estavam lá.
Com certeza, desde já um abraço pros caras do Imagery. Uhum. Abraço pro Dimitri do Psychotic Eyes, que agora aprendi a falar o nome dessa
mulher. É uma vergonha.
E um abraço pro Focus, né, que tava lá também aqui, né?
Não, puta, os caras do Fox, gente, muita gente boa. O cara, o baixista incomodado, o cara dele, será que tem problema sair a coca que eu tô tomando na foto?
Ele hoje, falou isso? Falou.
E o baterista, cara, puta vergonha, mano. Eu tô nervoso, Fox, cara, então, mas deixa pro episódio. Deixa
depois. Então, vocês têm aí uma amostra do que aconteceu. Em breve, episódio do Fox. Isso aí,
não saiu agora porque a gente tá com uma participação legal, né?
Uma participação mega especial. A gente tá simplesmente com um dos caras da comitiva do Focus no Brasil. O cara que acompanhou a banda desde o momento que eles pisaram no Brasil até o momento que eles foram embora, esse cara vai gravar com a gente. Então, a gente tá esperando ele terminar a agenda dele, abrir um espacinho pra gente gravar. E aí, fiquem atentos com um episódio especial aqui, certo?
Certo?
Certo. Só isso?
Só isso. Então, mais tá amor bom. No coração, pessoal.
Mais amor no coração. Puxa essa descarga aí e vamos direto para o episódio dessa semana aqui no podcast.
Could close my eyes, I'm sure I'd disappear. Here they come, pulling me up from the mud. I fail, yet I'm holding on. Here they come, I'm hiding in vain, my shadow. Our house of cards.
Muito bem, galera. Estamos de volta e vamos começar, né, Royal? Estamos aqui. Eu não sei como começar.
Sim. Bom, o clássico, né? Como a banda se formou.
Quem é? A gente vai falar nome dos músicos? Não dá, né?
Cara, é complicado, né? Tipo, norueguês, né? Tá acima, assim, né? Nossa capacidade.
George.
É dele, né? Basicamente, que a gente vai falar.
É.
Exatamente, afinal, a banda é dele, né, cara?
Sim. É, ele era guitarrista de uma banda de black metal, né? Da Emperor. Daí, eu não sei, eu acho que os artistas, ele tem uma certa necessidade de mudar. Às vezes, ele não quer continuar, não quer seguir aquela linha sempre. O black metal é um estilo muito estereotipado. Daí, uhum. não quero essa porra mais, né? Eu quero fazer uma coisa diferente. Daí, foi e mandou essa aberração chamada Green Carnage, que ninguém explica o que se quer, né?
Mas é verdade.
Exatamente, cara.
Eles a banda não sabem o que é, daí é uma banda de avant-garde, né? Sempre assim.
Ou avant-garde, ou art rock. Dependendo do lugar que você for pesquisar sobre a banda, você acha 5 classificações diferentes pra mais, assim.
É, a Wikipedia, ela dá uma espécie de bula pra você, né? Avant-garde, rock progressivo, metal progressivo, você vai pesquisar tudo que há aqui e fala, porra, eu não entendi nada, né?
Mas na essência, Green Carnation... É uma banda de progressivo, né, cara? Ela tem elementos de tudo, mas ela é progressiva na essência, cara, porque...
É, essa é a desculpa quando não tinha avant-garde ainda. Era tudo prog.
Né? Era tudo prog, verdade. A lista ficou grande que tiveram que subdividir, né? Mas o Chort surgiu lá nos confins da Noruega pra criar essa banda, né?
Sim.
É engraçado que, do mesmo jeito que ele começou sozinho, ele continua sozinho na banda hoje em dia, né? Mas tudo bem, a gente vai falar isso mais pra frente.
Então, eu não, né, querendo me gabar falando que eu sou uma celebridade nem nada, eu desde 2005, eu não entro em, não é que eu entro em contato com o Chort, né? Eu já mandei pra ele 2 e-mails e ele me respondeu. Um eu mandei em 2005, ele me respondeu em 2006. Aí, o ano passado, em março de 2011, eu mandei um e-mail pra ele. Ele me respondeu semana passada, sabe? Eu não sei, eu acho que o cara, ele deve ser ocupado demais ou ele não tem internet na Noruega, né? Você fala que a Noruega é um país de primeiro mundo, acho que a internet lá é meio lenta. Daí, em 2005, eu perguntei pra ele quando que ele viria pro Brasil, né? Daí ele me respondeu, ah, sim, ele estava em turnê na época. Falei, quando der, a gente vem, né? Só também, seco, né? Estilo frio norueguês.
Você mandou um e-mail com 6 parágrafos, várias emotions, cara, de coraçãozinho.
Eu falei que amo ele, fã. Que ele emo, mandei uma foto eu fazendo um S2 pra ele e ele mandou só em breve. Daí, em 2011, eu mandei um e-mail pra ele de volta, né, perguntando se ele tava gravando alguma coisa, se eles iam voltar, né. Ele falou, não tenho notícias nem nada, sabe, uma coisa bem seca, ele é muito seco, cara. Mas então, né, mas menos ele... Eu aí, é uma notícia de primeira mão aí pros brasileiros aí, eles não têm previsão pra voltar, nem porra nenhuma.
mas é isso, deve ser porque é só ocupado, né, cara? Então. Cada álbum que ele faz do Green Carnation, principalmente, demora anos pra ser feito.
Anos, né? é uma coisa muito bem trabalhada, né? Felizmente. Uhum. Por isso que ele entrou no ramo do prog, né? Uma coisa bem, bem feita. Não que as outras sejam mal feitas, né? Que prog é bem trabalhado.
Eu já acho que ele toca em bandas demais, deve fazer frila pra cacete, cara, pra não dar tempo. Isso bem. Sabe, o cara fala, não, esse fim de semana, porra, eu vou terminar aquele solo da música tal, do CD, do Green Carnation. Ó, vamos tocar no bar? Sim, demorou, vamos aí. O cara pega e vai, sabe?
Foi, velho, porque, sei lá, porque tem uma coisa de ganhar dinheiro, né, velho? Porque Green Carnation e Emperor não é só coisa muito rentável, né?
Não, Emperor acho que até dá uma grana, o Green Carnation que é foda, né, cara?
Então, é verdade.
Ele criou a banda em 1990, é isso?
Isso, ele começou a gravar na década de 90.
E o primeiro álbum dele saiu quando? Saiu 5 anos depois, ou não?
Olha, na verdade é assim, né? Em 1990 ele formou, teve a primeira formação do Green Carnation. Era uma banda dele death metal, né? Não tem muito a ver assim com o que ele foi, com o que saiu nos álbuns mesmo. Até porque os caras que estavam nesse projeto com ele são os caras que formaram o In The Woods depois. Não sei quem ouve aí, né? Eu ouvi um pouco, mas eu achei muito atmosférico, assim, pro meu gosto.
Eu também não curti, não.
Que é uma banda de
avant-garde. É, daí em 2000... Mesmo. É, inclusive esse material aí que eles lançaram, eles gravaram, bem com o In The Woods, as primeiras coisas que eles fizeram, eles lançaram uma espécie de EP, não sei, em 2000, chamava Elucidations of Despair. Tem várias músicas deles gravadas. Inclusive, a primeira música, acho que não tem nada a ver com prog. É uma coisa bem, bem horrível mesmo. Aquele... Parecendo um porco, grunhindo. A única coisa de prog que eu consegui ouvir nessas 8 8 músicas. A primeira música, Laudate Dominion, não sei, ninguém ia conhecer isso, né? Laudate Dominion, ela tem uma parte da Echoes, do Pink Floyd. É a parte da Echoes mesmo, não uma coisa, como eu te falar,
copiar e colar da
faixa. Foi um Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Sabe aquela parte do episódio do Chaves, de matar lagartixa, aquela espécie de hiena que tá?
Sei.
Então, eles copiaram aquela parte lá e colocaram no final da música. Falaram, pelo menos isso de prog, né, então. Então, única coisa, em toda essa compilação de música que eles fizeram antes do lançamento do primeiro CD mesmo. Então, a única coisa que eu considero prog. Esse Ctrl-C, Ctrl-V.
Foi lá em 91, né? É uma fita. Né?
É uma coisa horrível. Né? Gravação porra.
Era uma outra banda.
nem pode falar que é Incarnation.
Né? Mas e o Journey to the End of the Night, cara?
Então, é porque como o Chart entrou no Emperor, né? Ele ficou lá como baixista por um tempo. Então ele só pôde retomar, tipo, as gravações e tal, só em 98, né? Isso que ele gravou em 98 pra ser lançado em 2000, o primeiro álbum.
Ah, entendi. Ele parou pra fazer um freela e aí, entendi.
É isso mesmo, ganhar uma graninha
então, pra juntar dinheiro pra poder gravar alguém Incarnation.
É, o Journey of the End of the Night, ele é uma coisa mais, tipo, não pode... cada disco do Incarnation é diferente entre o outro, não tem uma linha que você, esse é diferente de todos são diferentes de todos. É o Journey of the Night, o Journey to the End of the Night
título grande, é complicado.
Tem a participação de uns vocais líricos, né, como a Vivek Stein, tem uma coisa bem viajada, uma coisa bem melancólica mesmo, as músicas, os nomes da música, Falling Into the Darkness, Interrealm of the Midnight Sun, uma coisa bem depressiva mesmo, uma coisa...
Ah, cara, é doom metal, né?
Isso, é um doom metal mais bem trabalhado, não segue aquela linha doom metal, aquela coradeira, mas é pode falar que é vou inventar uma coisa aqui agora, um doom metal progressivo.
O que eu ia falar, mas é isso, como a gente vai falar de Incarnation hoje, tudo vai ser alguma coisa progressiva, porque cada álbum tem um estilo...
Principal e progressivo que importa.
Exatamente,
eu concordo plenamente. Um do meta progressivo.
É um do meta progressivo, com certeza. Eu concordo, cara. Não tem. Pode não ter, cara, nada.
As músicas, né? São gigantescas, meu. Porra. Gigantescas, 13 minutos, 17 minutos. E não é aquele, tipo, prog tão muito agradável de se ouvir, porque as músicas são, meu, carregadaças, assim, você fica mal quando você ouve, né?
Não, mas esse disco é pra se ouvir sentado naquelas almofadas grandes com o fonão e curtindo. Eu, pelo menos, fiz isso e achei legal, recomendo.
Eu aconselho não largar da namorada antes de ouvir ele, porque senão é foda.
Já pega a faca e o pulso, né?
Porque, sei lá, ganha na Mega Sena, depois ouve ele, pra você ter um equilíbrio. Equilíbrio de emoções, porque senão vai te jogar lá embaixo.
Muito bom, só ouça esse álbum depois e ganha na Mega Sena.
Olha o pessoal. Mas tem músicas excelentes, cara. Acho que o álbum inteiro.
É o álbum inteiro, ele é muito equilibrado.
O Freak vai falar que é o álbum inteiro sempre, né? Tudo bem.
Não, eu jamais. Vamos vir pra frente aí, vou meter o pau em algumas.
Meu Deus! Ai. Não, porque eu gosto, assim, eu acho que os primeiros álbuns passam assim, mas depois de um determinado ponto é que eu acho que a banda fica muito foda. Mas a gente chega nesse nível mais pra frente.
Certo.
É que assim, né, cara, esse álbum tem muita parte instrumental, né? Assim, se a gente for ver, essas músicas de 17 minutos e tal, elas têm muito pouco vocal. Até porque não tinha um vocalista na época, né? Era só os convidados mesmo, que cantavam esporadicamente. Como tem várias femininas, né, elas fazem mais um clima na música do que cantar em si.
Cara, eu nunca falei esse nome na minha vida, mas eu vou tentar. Vocalista aqui, Jet Nordos, né? Tomara que seja isso mesmo, fala o nome dele. Ele entra só em 2003 no A Blessing in the Disguise. Caralho, que nome.
Cara,
o vocalista mais conhecido da banda, aquele carequinha lá com a barba lá, o Jet Nordos. Ele vem entrar só depois do Light of the Day of Darkness no Blame's Disguise, que daí ele dá uma voz mais característica pra banda. Até então era coisa muito variada entre vocais.
Exato, eu acho que foi aí que a banda ganhou bastante. Mas sim, tudo bem, né? E nessa época, né, cara, a banda tocava. O Chart fez o disco e tal, mas era um underground, né, cara? Nunca teve um pensamento comercial por trás, né? Por mais que já tenha pego selo. por trás pra fazer a divulgação e tal, mas nunca tinha rolado ainda esse negócio de divulgar, de ser um negócio comercial mesmo, né?
É, mas aqui assim, né, cara? A gravadora, a distribuidora deles nessa época não era, era uma coisa restrita. Hoje é fácil
assim, super.
Conseguir essas coisas, tipo, até no Brasil, se não me engano, foi lançado esse primeiro CD. Mas naquela época, na Europa, sendo lançado, ele conseguiu lançar o CD dele, era o que interessa, né?
Isso, exatamente, exatamente. Mas é porque depois, mais pra frente, eles têm uma adaptação comercial ali, né? Eles têm uma ajuda mais forte na parte comercial.
Se eles quisessem ganhar dinheiro com esse CD, coitado, eles iam passar fome, viu? Porque isso aí, né? Só o norueguês ia comprar mesmo e olha lá.
Não, mas aí ele falou assim, pô, beleza, o Journey, né, To the End of the Night, bacana, um disco legal, eu fiz algumas músicas, né, compridas, uma suíte e tal, vou fazer diferente, né, por que não fazer um disco de uma música só?
Ai!
Né? Você já comprou um vinil com uma música só? Por que não? Você compra um vinil com duas? Comprou um vinil com uma, poxa, né? E, cara, esse projeto é uma loucura absurda, né, cara?
Cara, assim, o Thick as a Brick é uma música só, né?
Tem razão.
Light of Day, Day of Darkness, né? Vem aí com uma música de 60 minutos. Acho que foi por essa música que eu conheci o Green Carnation. Eu procurei na nossa mãe dos burros lá, Wikipedia. Tá? Achei lá, falando sobre rock progressivo, lá achei uma música extrema de 60 minutos, né? Eu falei, porra, velho, 60 minutos, né? Tem que ouvir isso. Daí foi que eu baixei. Baixei, na época era uma net de 100k, né? Ficou tá 2 dias baixando música.
Nossa.
E eu fui, baixei e fiquei apaixonado pela banda por essa música mesmo. Depois eu fui ler sobre ela, são 48 músicos participando dela, uma coisa bem megalomaníaca, pra deixar o Roger Waters meio com inveja, né?
Pô, nunca fiz isso e tal, né?
Você fala pras pessoas, não, cara, essa banda tem uma música de 60 minutos, né? Depois só olha aquela cara de, tá bom, né? Nunca vou ouvir isso aí. É daqui, sou estranho, sabe? Mó preconceito.
Não, mas ó, tem cantores de ópera, cara. Tem 2 tenores, 2 sopranos. Isso aqui foi o nome de mulher.
É uma coisa megalomaníaca ao extremo, né? O que passa na cabeça da pessoa fazendo. Deixa ele gastar uma grana absurda, né? Pra fazer isso tudo lá.
E essa música mesmo teve quanto tempo de trabalho? Foi 2 anos de trabalho, eu acho, né? Pra ficar pronta essa obra, não é?
2 anos.
Cara, é muito trampo, cara. Muito trabalho. É bonito demais.
É lindo. Daí eu falo pros meus amigos que eu curto uma música de 60 minutos, daí eles perguntam, nossa, mas como é que você dá conta de ouvir? Eu falo, cara, não sei, é uma coisa que nasce na gente, esse Frogger, né? Só que ela, assim, ela é meio comparável com a Echoes, né? Como a Echoes tem aquele minuto da, como eu falei antes, da Hiena gritando lá, ela tem uma parte que a vocalista só fica cantando lá. Não vou falar aqui, né? Não sei se vocês colocam alguma coisa.
A gente coloca. Royo, prepara aí, corta e cola.
Se quiser, pode fazer aí.
Não, fica à vontade. Fiquei acanhado agora. Ela tem uma parte que dá uma amenizada. Depois ela começa de novo com toda a força possível.
Não, mas e você vê que é uma música só mesmo, né? Tipo, não é, por exemplo, tem aquele CD do Atomic Beach Walks, acho que são 40 e tantos minutos, é uma música só.
Isso, mas tem a do.
Né, fizeram várias músicas e só juntaram. Né? Porque a música se sobe, aí não.
É, como do Dream Theater também, né? 6 Degrees of Inner Turbulence. Ela tem lá 42 minutos, mas ela é dividida em 8. A 2011 do Rush, ela é dividida também. Essa aí não, ela é uma música só mesmo, uma música, um bloco só, uma porrada só.
É legal que é na mesma linha de prog metal que você falou aí agora, né, e tal. Só que muito mais bem trabalhada, não, né, não é Dream Theater, é muito melhor.
É, um outro clima, né? Outra coisa.
O Dream Theater foi só pra falar dividido, né? Não tem nada a ver mesmo.
Não, mas é que o Dream Theater é chato.
Há controvérsias.
Eu sei. Eu só encho o saco, só. É porque daí a galera que ouve do Dream Theater fica reclamando.
É garantir acesso, sabe?
Afinal de contas, o Dream Theater é o Iron Maiden do prog metal, né, cara? Então você não pode falar mal, né?
Tem os chiitas, né? Tanto contra quanto a favor.
Exatamente.
Ó, o que é legal, cara, assim, nesse disco, né? Light of Day, Day of Darkness é o tema dele, né? O livro. Que ele lida muito com, né, com... Que ele teve uma filha, o Chor, que morreu. E na mesma música ele lida o nascimento do novo filho dele, né? Então, por isso dá esse contraste aí, Light of Day, Day of Dark.
Tá, mas peraí, com calma. E a filha dele morreu na história ou de verdade?
De verdade.
verdade.
Nossa, que isso.
Tanto que, tipo, nas entrevistas que ele dá e tal, ele nem fala disso, né? Ele não gosta de falar.
É, na verdade, ele não gosta de falar de nada, né? Mas...
ele tá mordido por causa dos e-mails.
É, ele, é como ele falou aí, foi essa discrepância, né? O Light of Day, Day of Darkness, né? Luz do dia, dia da escuridão. Porque ele fala, a filha dele morreu e, ao mesmo tempo, ele fala sobre o nascimento. É dois contrastes que ele aborda nessa música. Coisa muito linda mesmo.
Tudo. Imagina, cara, como deve ser difícil montar o álbum depois, né? Porque ninguém grava ao vivo, né? Uma música de 60 minutos.
Não. Cara, foram 600 takes, cara.
Então, cara, imagina juntar 600, mano. Juntar as músicas no episódio é complicado, imagina.
É, no DVD deles de 2007, que eles lançam, se não me engano, eles cantam, eles tocam uma parte dela, a primeira parte. Se não me engano, são 19 minutos ou 25, alguma coisa assim. A primeira parte, 19 minutos ou 25.
É um número bem exato, a gente, né, a gente consegue pôr um número exato aí.
Né? Vai da média ponderada.
É, né? Mas também é muita coisa, né? E passei, né? Tipo, tem parte gótica, tem parte progressiva, tem parte totalmente death metal, tem até blast beat no meio, parece black metal. E, meu, é natural que você vê a música se desenvolvendo, indo, subindo, descendo nesses estilos. Né? Coisa que muita banda não consegue fazer quando faz uma música muito grande. Tipo, não a esse ponto. Às vezes o cara faz música de 8 minutos e é um porre, sabe? A música não muda.
Essa é verdade, ela muda bastante. Isso que acho que é isso que é o que faz ela ser interessante, né? Não é ela, apesar dela ser uma música só, assim, o mesmo bloco, ela não é aquela coisa maçante. Ela é ótima.
Tem ópera no meio, cara. É um álbum ou uma música. Eu nunca vou conseguir definir isso direito. Porque eu sempre chamo de música, mas é um álbum. É uma música. Mas, enfim.
Uma música.
E é uma música álbum. Que tem. Sei lá, né, cara? Ele pode ter 600 classificações diferentes, cara. Porque tem prog no meio, né? Tem metal no meio. Aí troca pra ópera. E depois troca pra gótico. Aí depois troca pra doom, sei lá. Tá? Meu Deus, né, cara?
Ai, caramba. Querendo ou não, é, sabe? É um capítulo, sei lá. É um tópico mega importante na história do metal, sabe? Mesmo que ninguém conheça. Porque, querendo ou não, ainda é importante.
Isso, muito bom, cara, legal.
Pra quem conhece, continua. É um tópico importante pra mim.
Certeza, tanto é que eu tenho uns posters no meu quarto, um deles é o álbum, esse álbum, porque eu tenho posters que eu considero os importantes pra mim e pra música. Ele tá lá, o Reincarnation, tá lá, o Reincarnation do lado Dark Side of the Moon, né, duas coisas bem...
E do lado a tiazinha. Ele falou as coisas importantes pra mim e pra música, né?
Não, a tiazinha não foi muito importante pra mim, não, a feiticeira foi mais.
Entendi, a feiticeira, versão Alexandre Frota ou versão mulher? Ainda.
Não, versão mulher, quando ela não era aquela coisa bombada, parecendo o Hulk, não.
Entendi. Aliás, né, cara, você falou do pôster aí, a capa do álbum, cara, puta que pariu, né, cara?
É tensa, né, mano?
Exato, eu tava esperando você falar, é tenso, cara. Dá um sentimento, pelo menos pra mim, assim, a lá Opeth, sabe? Quando eu vejo as capas do Opeth e vejo essa do Reincarnation, eu falo, putz, eu sinto quase a mesma coisa, assim, aquela aflição, sabe?
É, foi bem falado mesmo do Opeth. Você vê lá aquelas árvores, né, a luz, assim, foi bem falado mesmo do Opeth. Segue o mesmo estilo artístico mesmo, a capa. É, uma lua.
Porra, é totalmente inocência, a lua tá no rodapé do álbum, sabe? Como assim, né? Que mundo é esse que nós vivemos? Bom, a gente conversou um pouquinho sobre os dois primeiros álbuns ali, que são bem, bem diferentes na questão de experimentação, uhum. E os elementos, os músicos, né? Não havia muita coisa definida, né? Mas tudo mudou em 2003, não é mesmo? Ninguém responde.
Peraí, deixa eu ver.
Tudo
2003.
Mudou. Tudo mudou. Tudo mudou e o silêncio.
Mudou, né? Mudou. Tudo foi silêncio. Calma, mano. Aí,
em 2003 eles lançam. Sobe a música triste, né? Pã,
pã. Em 2003 eles lançam A Blaze in the A Blaze in the A Blaze in the Em 2003 eles lançam A Blessing Disguise, é um álbum que eles falam, pô, não, tá legal a banda, a gente fez uma coisa que a gente quer, mas a gente precisa ganhar dinheiro com essa porra agora, cara, vamos, os nenenzinhos estão nascendo, a gente precisa alimentar, vamos ganhar dinheiro. Aí eles lançam esse álbum que tem uma levada mais pop, né? Mais rock mesmo, mais tradicional.
É, é cara, comparando com um Light of Day, Day of Darkness, né, cara? Qualquer coisa é pop, né? Então...
Então, é, exatamente, exatamente. É, isso que é exatamente. Não, mas sabe por quê? Porque assim, cara, a Blessing in Disguise foi quando eu comecei a gostar da banda. Falei, porra, essa banda é esquema, cara. Essa banda tem futuro, sabe? É, eu ouvi em loop esse disco, cara, várias vezes durante o dia, assim,
sabe? É, ela é excelente. O que eu destaco nela são duas músicas. A 9, a Rain, e a 8, As Life Flows By. Essas, pra mim, são excelentes. Daí tem também Boys in the Attic, Into Deep. Uhum. Não vou falar tudo.
Não, Lullaby in Winter.
Linda.
Rides on the Wall. Rides on the Wall é muito bom, cara.
São boas mesmo.
Rides on the Wall é genial. Inclusive o nome, cara. Qualquer coisa com wall eu gosto.
Ah, mas...
Enfim. Eu tenho essa memória sensitiva, cara. Qualquer coisa com wall eu já ligo com The Wall. Falo, pô, deve ser bom porque tem um wall.
Tem um muro, né?
Tá seu parâmetro de pesquisa de música é wall, né? Você chega music wall e dá um Google, né?
É, não, e Shine também. Shine também. Todas as músicas que tem Shine no título são boas, percebam. Por causa de Shine On do Pink Floyd.
Ah, não tem aquela música do Justin Bieber que começa com Shine também? Você curte ela, ó.
Essa é boa?
Não sei, tem? Eu vou ouvir. É, não sei.
É boa, é uma levada depressiva também. O melhor é que ele não canta, né? É só a banda do Justin Bieber. Só tocando solo lá. Não, mentira, nunca vi falar.
Você instrumental do Justin Bieber, cara.
É sério mesmo que a gente tá falando de Justin Bieber? Isso é sério mesmo.
Cara, eventualmente tá, vai cair pra Justin Bieber ou Michel Teló, cara. Todo episódio, né?
Cara, eu vou pensar que esse retardado de desprogramação tá fazendo aí. Olha que ele mudou a direção do negócio, né? Não, mentira. Não faço nem ideia se tem no Shine do Justin Bieber. Só pra. Tô sei lá o que eu falei, porra, velho.
É, cara, mas uma coisa que eu destaco muito, cara, não sei, eu acho que são os teclados, assim, que tem, assim, nas músicas, eu acho muito foda, e o vocal, né, cara?
É, agora chegou
o vocal...
Jet Nordus, tomara que seja isso mesmo o nome dele, nunca falei isso na minha vida.
Pô, mas nem ele falou, cara, nome norueguês não dá, né, cara? E, meu, é muito... Foda o vocal do cara. Ele tem aquele. Ele consegue pôr uma emoção assim. Muito. Sei lá.
É, você vê isso no DVD que eles lançaram, né? Dessa turnê. E eles lançaram um DVD com essas músicas. Você vê que o cara é bom mesmo.
Uhum. E se a gente for ver, né? Tipo, as músicas do Green Carnage sempre foram carregadas, né? Tipo, num sentimento e tal, no feeling. Nos dois primeiros era aquela coisa, tipo. A tristeza agressiva, né, meu? O cara tá triste, ele começa a te agredir, sabe? Ele mata pessoas. Agora, do A Blessing in Disguise pra frente, né, é um outro tipo. É o mesmo sentimento negativo, mas ele tá como se estivesse transparecendo de uma outra forma, né? É uma coisa mais melancólica, assim. Principalmente no A Blessing in Disguise. Tanto que no próximo é até meio felizinho, assim.
Mas como é que é a análise do disco?
Como
é que é a
análise? Eu considero ele uma transição, né? O Green Carnation, ele não tem, como eu falei, ele não tem um estilo assim que segue do começo ao fim, do primeiro disco ao último disco. Porém, é uma transição entre do que eles querem ser mais conhecidos. Daí, não que isso seja ruim, né? Porque todo mundo quer ser conhecido, né? Exceto os bandos de death metal, Splatter, mas eles querem, como diz aí, ele quer ser mais felizinho, né? Mas não deixa de ser bom, né? Que é ótimo nesse disco. Pra mim é o preferido de todos.
É, cara, tanto que...
E é seu preferido? É o seu
preferido? É o meu preferido. Depois do Night of Day.
Depois, né?
Não, eu não sei escolher ainda, mas ele é um que mais me anima. Não sei se isso é seu preferido, né? Mas ele é bem up, bem diferente dos outros.
É.
Pra trás.
Ele é basicamente um disco de gothic rock, né, cara? Não de metal.
Ah, sim. É. Tem muita pouca coisa de...
Isso, ele é um gothic rock progressivo, né?
É, exato, ele tem muita pouca coisa de metal, né? De
tem coisas
prog ali, metal. Mas... É, prog metal, clássico prog metal, Dream Theater, não tem.
Não, né, cara, ainda bem, né? A banda é boa. Mas
é, você viu
um cover do A-ha, né? Isso é muito bizarro.
O que, eles?
Tem um This Roads, a última música, um cover do A-ha.
Você tá brincando comigo, cara. Puta que pariu,
sério,
cara.
Você nem eu sabia. Qual que é cover do A-ha?
Hã?
Cover do A-ha?
É, do A-ha. Stay on this road.
Pera, deixa eu dar uma olhada. Não, no meu não tem isso não, hein.
Não tem.
Revelação bombástica pra mim aqui agora. Cover do A-ha.
É a 10ª música, depois de
Rain. O meu só vai até a 9. Eu vou...
Olha só, então deve ter sido uma edição especial, será?
Ah, cara, é a última música do álbum.
Não, o meu só vai ter a 9 Rain mesmo. Não tem A-ha nada aqui não. O meu é mais true. Olha, o meu é mais true que o seu.
Manda e-mail pra ele, pra verdade, ele te mandar com urgência.
O meu vem sem a música do Ahá aqui. Ele vai mandar, foda-se.
Ele vai mandar uma resposta assim, vai ir on iTunes. É.
2 anos depois.
É, não, ano que vem só.
Deve ter nem iTunes na
ele
época.
Ele é pior que atendimento do SUS, cara, pelo amor de Deus.
É um achado, hein? Esse abusão não tem também essa música, preciso dar uma olhada.
Meu Deus. Não, eu preciso ouvir o Green Carnation fazendo um cover de Ahá.
Nossa, essa música saiu no vinil.
Ah, sim, não, eu tenho ela em MP3, não tem nem vinil, nem CD, não.
Olha só.
Desculpa, o Short, eu vou mandar um e-mail lá depois pra me desculpar.
Ele só vai ouvir isso aqui daqui 2 anos, né? Tá tranquilo. E aí tem esse... A capa desse álbum tem 2 coisas que eu queria ressaltar, que a primeira é o medo que ela me dá. Né?
Criança de terno, geralmente, né?
Cara, criança de terno é muita sacanagem.
Cara, criança de terno só significa 2 coisas, meu. Casamento ou velório. Então as duas são meio...
Exatamente. Então,
né? Eu não sei qual dá mais medo dos dois, hein?
É porque você casar com uma criança desse tamanho já levando as alianças, quer dizer que tá fudido faz tempo.
Esse molequinho,
né?
Eu olho ele, eu lembro de mim quando eu era pequeno. Eu falo, nossa,
você tá assim. Brincando. Você tem uma foto sua pequena? Né? Mande pra gente, cara, pelo amor de Deus.
Se o pessoal for futricar no meu Twitter lá, depois vai no meu Twitter normal, no meu Facebook, vão achar, pode ter certeza.
Puta que pariu. Certeza que você foi o modelo dessa
capa. Ah, será? Eu ia ficar orgulhoso, viu?
Mas ao contrário do carinha da capa do Nevermind, não vão fazer entrevistas com você, né?
Ah, é. Exatamente, né, cara? E a outra coisa que...
É o filho do Chort, né, esse carinha. Esse menininho.
É ele mesmo, sério?
É o filho dele.
Ah, sim, não sabia. Eu não sou o filho dele, não, então não sou eu.
Caraca. Você não sabe, de repente?
Olha,
você deu muito problema, ele shipou você pra outro continente.
Nossa, já assim, mas meu pai me entra em contato comigo uma vez a cada 2 anos, que decepção pra mim.
Respondendo em uma linha só.
Eu mando pra ele um carinho e ele responde com a linha só. Muita frieza nórdica.
E tem uma outra coisa que eu tenho que ressaltar, que foi uma amiga nossa que falou, a gente tava num bate-papo mó, cabeça sobre a banda, destrinchando o significado das músicas, aí a Carol, né, a Carol Cobain, que já participou de outros episódios aqui, ela parou e falou assim, olha, se você olhar a capa do Blessing Disguise, o começo, antes do Green Carnation, ali, antes do Green, parece um emotion feliz, cara. Um emotion que tá comendo, sabe? Que tem a linguinha. E ela acabou com a banda pra mim, cara. Porque eu não consigo mais ver nenhum encarte da banda sem ver esse emotion gigante, cara. Os 2 pontinhos e o G faz exatamente uma carinha.
Com a carinha lambendo o beiço, né?
Exato, exatamente. Cara, que raiva, velho.
Mas esse menino dá medo mesmo, cara. Olhando com essa cara de tristeza dele. Imagina ele levantando a mão e entregando aliança. Cara, meu Deus. É um pesadelo.
Puta, eu tinha até esquecido esse negócio da carinha.
Eu te lembrei, né, cara? Pô, eu tinha que contar pra alguém de novo. Não, cara. Tem que destruir a vida dos fãs.
Vamos ver no MSN esse álbum. Não é nenhuma. Os caras da MSN são poucos.
Não é nenhum. Mas é isso aí, né? Alguma coisa a dizer a mais?
Sobre esse álbum? Não.
Não.
Eu tinha uma coisa a falar, mas era sobre o nome da banda mesmo, sabe? O Incarnation.
Pode falar.
É porque quando eu conheci ela, na época não, devia ter o Google Tradutor lá, mas na época que eu conheci a banda, devia ter sim o Google Tradutor, mas não funcionava tão bem. Eu não sabia o que significava Carnation, né? Aí eu falei, pô, o que significa Carnation, né? Procurei, não achei, né? Aí eu falei, ah, deve ser carnívoro, carnificina, carniça, né? Uma banda de metal, né? Foda, né? Carnation. Eu perdi minha professora de inglês. Pessoal, o que significa Green Carnation? Ela é cravo verde. Eu cravo? Cravo de cara mesmo? Essas coisas pretas que nascem? Não, cravo de flor. Uau, que coisa gay, né, cara? Nossa, uma banda de metal com nome de flor. Eu fiquei meio decepcionado, né? Eu achei que ia ser uma coisa mais true, né? Sei lá, carnívoro.
Tem que ser uma banda malvadona, né?
Hã?
Tem que ser uma coisa malvadona.
Então, aí eu ouvi essas músicas no metal, os caras lá, o cara de mal, um cravo verde. Bom, passou. Hoje minha decepção não é tão grande.
Já pensou eles nos festivais noruegueses de metal, né? Com vocês, a banda Cravo Verde.
É a mesma coisa que parecia um, sei lá, um rosa vermelho lá no meio do... Tocar Crisium e rosa vermelho. Cara, que droga, né? Que estranho.
Os caras na hora falam, porra, prog, cara.
É prog.
Esse nome é prog.
É prog. E esses dois pontos inexplicáveis, né?
Não, que inexplicável. Escravo Verde é gostoso, então. Aí tem os dois pontos.
Ah, sim, é os dois pontos, né? Da... Acho que eles quiseram fazer uma marca diferente, né? Tava até digitando lá. Ah, eu quero fazer uma marca com só no teclado. Olha, na época era máquina de escrever, né? Tá, 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 tá.
Já pensou?
Saiu. Caramba. Na época não tinha.
Podia ser o nome de uma loja de tipo, produtos naturais, né? Cravo Verde, tem uma linguinha, assim.
Na Noruega, né?
Noruega, pô.
Perfume, né, também. É eu não sei se a flor cravo tem cheiro também, né? Mas
não, mas na Noruega seria uma loja de especiarias, né, cara? Não de cara, ervas.
Uma
né?
Casa de chá, meu.
Uma casa de chá, puta, muito é verdade, foda. Uma casa de chá. Mas vamos lá, vamos pôr umas músicas então pra apresentar a banda depois desse papo maluco sobre os três álbuns. Eu vou pedir para o Prog da Depressão, nosso convidado.
O cara tem nome.
Você tem preferência por algum álbum?
Uma dessas que a gente falou aí, tá até o A Blessing in Disguise.
É, tirando o segundo álbum, a gente vai colocar a música do primeiro e do A Blessing in Disguise.
O segundo tem.
Você quer falar? Né?
Bom, então do A Blessing in Disguise eu escolho a número 8, As Life Flows By. Minha preferida do álbum.
Foda demais. A versão acústica dela é muito mais foda, mas tudo bem. Aliás, o disco acústico é muito melhor, mas não vem ao caso.
A gente chega lá. Escolha aí você, então, do primeiro álbum.
Eu? Puta, mas escolhe você que ouviu mais que eu.
Cara, eu vou falar porque eu não gosto muito desse primeiro álbum. Então...
Eu também não, esse é o problema.
Eu vou escolher uma do Journey Death. Então, a do primeiro, eu escolho uma música bem depressiva mesmo. Pelo nome dela, você já imagina o que, que ela vai falar, o que, que ela vai tocar. My Dark Reflections of Life and Death. Minhas Nossa, reflexões cara. Sombrias sobre a vida e a morte. Porra, velho, você vai chorar o resto da vida.
Se você terminou com a namorada, não. Escute. Não pule o tempo, sei lá, avance, desligue e saia correndo, não sei, mas não escute.
É uma espécie de Radiohead do metal.
Exatamente, mas se você está bem de vida e está tranquilo, aumente o volume do fone de ouvido e vamos ouvir muito mais Green Carnation aqui. voltamos, olha só. Foi muito rápido, né?
Foi, realmente.
Olha, eu chorei até, sei lá, acabou minha lágrima, que eu chorei de ouvir essa música.
Você guarde a faca, guarde a faca.
Ah, tá guardado aqui. Minha avó trancou na gaveta.
É, cara, vamos continuar então a história. Essa, na verdade, a gente vai falar agora dessa segunda parte da banda, né? Depois que ficou um vocalista fixo e a banda ficou. Entrou nos
moldes. A banda é fixa também, se a gente for ver a formação.
É, a banda é fixa, pero não mútil, né? Ela trocou de formação até o Blessing Disguise, né, cara?
Então, a Blessing Disguise foi o. Como que é o nome? A Estabilização.
Estabilização, muito bem.
Existe a música? Estabilização?
É, a música não, mas a palavra talvez.
Não, sei.
É, agora o Jet Nords, ele é vocalista oficial da banda, né? Eles começam a gravar outro material em 2005.
Exatamente, que resultou no The Quiet Offspring.
Pô, cara, são os meus álbuns favoritos, né, todos os tempos.
O quê? Esse álbum?
Esse álbum.
Só porque ele é mais pesado?
Cara, eu não acho ele mais pesado. Quer dizer, é mais pesado. Mas ele é menos pesado que os dois primeiros, por exemplo. Mas ele tem um catching, assim. Você ouve a música uma vez e você já começa a assobiar ela por aí. Tá? Todas as músicas, as 11, sem exceção.
Não, é, o The Quiet, o The Quiet Sprint, ele tem os riffs dela são muito pegajosos, né? Você ouve aqueles. Eles são uns riffs muito. Vou falar pouco, sempre palavra. Pegajosos, não sei se existe essa palavra pra descrever riffs, né? Uma espécie. meio que o Tony Iommi fazia no Black Sabbath, né? Ele era especialista em riffs. Esse CD, esse disco, né? São os riffs mais poderosos do Reincarnation. Inclusive, eu conheci a banda depois eu conheci pelo Light of Day. Daí, em 2005, eles estavam lançando esse CD aqui. Daí eu fui atrás dele também e curti pra caramba. E daí eu comecei a seguir, cara, melhor a banda. Baixei tudo.
É um disco, meu, é quase um disco feito pras massas, meu. Porque ele tem, sabe, é um hard rock progressivo. Tem os riffs pegajosos, tem refrões pegajosos. Tudo é pegajoso no álbum.
É tudo hard rock, né, cara?
É tipo, tem a pegada hard rock. Tipo, é o sad hard rock, sabe? É mó triste, assim. As letras são mó reflexivas e tal, mas é um som que, meu, qualquer pessoa ouve e acha legal, sabe?
Então, qualquer pessoa, menos eu.
Você é um cara vendido.
Eu não gostei, cara. Eu acho o Blessing Disguise muito mais legal, assim. Eu acho todo o clima dele e tal, eu acho muito mais legal do que esse. E como eu fui ouvindo por ordem cronológica, né? Sabe, assim, desanimou quanto à minha expectativa que eu criei desse álbum, entendeu? Eu achei, falei, porra, vai ser um outro Blessing Disguise e puta, agora eu me mato, vai ser foda. E não, assim, sabe? Falei, nossa, feliz, animado. Não quero coisa animada, gente, sabe? Essa banda não é para me deixar feliz. E aí eu não gostei tanto, assim, do resultado, cara, do álbum. Tanto que eu nem lembro muito, assim, das músicas. Eu ouvi, acho que uma ou duas vezes o álbum e parei. Prefiro muito mais o Blessing Disguise.
Esse álbum eu gosto dos riffs, também dos refrões dela são muito fortes, da The Everlasting. Cara, meu inglês é uma porcaria. Inclusive, os refrões dela são muito bons, da The Everlasting Moments. Você ouve uma vez, você fica repetindo aquele refrão, uma espécie de. Como se fosse a Lady Gaga, você ouve, né? Aquela porcaria na cabeça.
Ah, muito bem, exato, mas, com certeza. Mas, Reincarnation é igual a Lady Gaga, gente. Olha só o que a gente
traz. Você não entendeu minha reflexão. É porque assim, você, aquela coisa gruda na sua cabeça, mesmo se for bom ou ruim, essa coisa prega, mas a do Reincarnation, no caso, é bom. Da Everlasting Moment, da Purple Door, Pitch Black são,
cara,
muito boas.
Cara, Dead But Dreaming, cara, que refrão é aquele, meu? Tomar
Dead
banho.
Dead But Dreaming, o refrão dela é excelente, lindo.
Essa foi a primeira música deles que eu ouvi, meu. No YouTube, alguma razão. E, meu, começou, caraca, bem. Foi aí que eu fui atrás do resto das músicas. Daí que eu descobri que tinha música de 60 minutos, então começou aí.
O Rafael vai dar uma palhinha do refrão ou não? O nosso Freak, especialista em inglês.
Ah, Freak
já, já cantou Echoes aí, já? Pô, solta o gogó, velho.
Ah, que eu cantar? Então, vamos lá, vamos cantar então. Eu tenho que cantar mesmo.
Só se quiser.
The Everlasting Moments, blá blá blá. Não vou cantar. Cara, mais lindo. Cara, meu sotaque, ele é melhor pro inglês, né? The Everlasting. Sotaque mineiro, por isso que tem tanto mineiro nos Estados Unidos, né? Ajuda com o inglês.
Ah, é? Não sei, pra mim, tipo, a gente que tem esse acento mais caipira, é mais fácil falar inglês.
Não, é door, The Doors, né? E a gente força
o R mais. For... Acho que não saiu Thor do Paul Stern, então.
É, Thor. The Doors. The Doors. Doors. The Doors. Ai, não rola, não rola. The Everlast.
Nossa, sucesso no Rio de Janeiro, né?
Não é o Green Carnation.
Green Carnation.
Tô ouvindo o Green Carnation aí, mano. Green Carnation.
Não, ele ia falar Shield Display. Shield Display. Como se fosse a chuva. Aquele S. Ela toca o S no X. Shield Display. E agora nós vamos ter Green Carnation tocando Shield Display. Aí vem as Paquitas dançando. Short lá, aquela cara de namorado.
Nossa, tocando... não, ele tem cara de que, meu, mata um por fim de semana, cara.
Imaginei do lado daquele, como é que chamava aquele cara da Xuxa? O Dengue, né? Ele e o Dengue tocando.
Isso é bem Dengue? Engraçado. Quem é esse cara, cara?
O Dengue não, Dora. Você não assistiu Xuxa? Quantos anos você tem?
Porra, cara, eu não lembro de... Eu lembro dos desenhos que eu falava na Xuxa, não da Xuxa.
Não, eu não lembro, não. Oh, eu vi no Marcos Mion uma vez, então, né, que eles fazem aqueles vídeos lá, que ele fica zoando a parada lá. Aquele cara que vestido de insetão, não sei, o cara chamou de Dengue. Né? Eu falei, pô, bacana, né? O cara tem nome de doença, né? Era o Dengue, tinha o HIV.
Oh, falando da... Você falou da capa do A Blessing Disguise, e é essa capa, então, do The Quiet of Time.
É do mal, cara. Do mal total.
Pô, cara.
Essa aí é o filho do capeta te amando, cara.
Eu queria ter um quadro
esse
dessa
dedo, capa. Né, cara?
Essa mão deformada, ele não tem forma, né, cara?
Eu acho que é uma boneca.
Então, eu também acho, mas é muito cartoon, assim, é muito deformado, cara.
Sim, totalmente.
Cara, eu não sei, deve ter alguma influência de Steven Spielberg, né? Porque parece o ET, que esse dedão, falando ET, telefone, minha casa.
É.
Corona misturado com a cara do boneco assassino, é uma coisa bem cinematográfica, né? O Alien também, juntou tudo, carinho que saiu isso aí, meu Deus, que medo.
Sei lá, parece Travis Smith, mano, o cara que faz as capas do Nevermore.
Pra não, essa parece. Sombra no olho também, essa sombra do olho parece aquele filme japonês, saiu O Grito, se não me engano.
Nossa, nem fala esse filme, senão eu não durmo, velho.
Aí, olha, então, olha lá, essa sombra, esse olho. Eu vou dormir com a minha mãe hoje, tô com medo já.
Não olha muito tempo.
Não, eu já fechei já, tô doido.
Cara, é muito estranho, mas é legal, a composição, porra, animal. Não, é uma que a gente precisa ter no estúdio, Roy, olha só.
É, vou pôr um quadro, igual esse do Metallica que eu tenho, né, com essa capa.
É animal, animal. E é o último álbum lançado deles, né, cara?
Oficialmente não... de estúdio é, né?
Exatamente, oficialmente de estúdio, né, porque segundo o chart, a gente já sabe agora, né, não teremos... É. Tão breve o próximo disco, né?
Desculpe acabar com a expectativa de vocês, mas eu entrei em contato com ele e não, nada feito. Inclusive, ele mesmo disse, né? Depois que ele lançou The Quiet, eles começaram a fazer uma turnê nos Estados Unidos, não deu muito certo, deu tudo errado pra eles. Daí eles voltaram pra Noruega, o George deu um chute na bunda de cada um, tomou o seu rumo. Daí, daí ele deu uma declaração no site oficial e falou assim, provavelmente eles nunca mais tocarão juntos, mas que ele continuaria com a boa música, não com o nome Green Carnation. Mas estamos esperando.
Ah, é verdade, não pagaram, roubaram eles, não era?
Foi horrível pra eles. Não, daí
era o maior prejuízo, né?
Foi horrível, uma turnê nos Estados Unidos.
Depois do Quiet of Spring teve, né? O EP, The Burden's Mine e o Acoustic Verses, né?
Isso. The Burden's Mine é um EP com algumas músicas, né? Com as participações especiais.
Exatamente, que aliás, cara, é o primeiro disco que eu ouvi quando eu descobri a banda, e depois eu fui ouvindo por ordem cronológica. E, cara, é um dos melhores, cara, na minha opinião, assim.
É, tá. Tem vocais femininos, né, no caso da Transparent Me e Six Ribbons. Six Ribbons é do Johnny English, um cover, né? Uma música boa pra caramba. Tem as duas, tem no, aliás, as quatro, tem no DVD deles. É o... A Night Under the Dam. Ele é um DVD que ele é gravado na Noruega, de graça, lá pro pessoal lá. Na Noruega é bom, né? Tem show de graça aqui. Tem show de graça.
Esse é o que eles levaram... Levaram uma galera pro topo de uma montanha, não foi?
Isso! É na frente de uma coisa de madeira, se eu não me engano. É uma barragem. Daí chamaram lá um quarteto de cordas. Uma coisa muito bonita. Muito
linda. Cara, meu...
É um DVD essencial pra quem curte prog, independente de qual prog metal ou o que for.
É, porque se a gente for ver, assim, tanto as letras quanto os arranjos do Green Carnation, cara, parece que é composto pra você fazer uma versão acústica, né? Mesmo que
seja. Exatamente.
Se eles seguissem com uma banda acústica, mas, putz, ia ser muito legal.
Porque eu acho as versões acústicas muito mais fodas, cara, que as versões de estúdio. Porque, cara, é só você tocar da mesma forma e dar outra cara pra música.
Tocar da mesma forma.
Completamente diferente.
Tocar da mesma forma e dar outra cara. Eu entendi agora.
Não, mas é verdade, cara. Você escuta a música versão estúdio, ok, legal. Você escuta a versão acústica, que é o mesmo arranjo, cara. É outra coisa, cara.
Fica lindo mesmo. É uma coisa bem diferente mesmo. Esse DVD é essencial pra quem curte prog, na minha opinião.
Esse DVD é bom, vai estar no post o vídeo do Six Ribbons, que é a música mais foda. Não é a mais foda porque é um cover, não pode ser.
Na verdade,
mas é a segunda mais foda.
A mais foda pra mim é Transparent Me. Melhor ainda que a Six Ribbons.
Não, o Sweet Leaf é melhor. Sweet
é
louco.
É linda,
Sweet
é linda.
Porra, é muito bom, cara. É foda esse.
O Acoustic Verse inteiro, né, cara? É bom.
As quatro músicas são foda desse álbum e do DVD todo. Tem aquela música. Deixa eu botar o nome dela, não lembro o nome dela. É uma música, um número. 5.9-29045.
O que é isso?
É o nome da música, cara. Ela tem no Acoustic Verses e ele tem no DVD também. Então, é uma música, é um número, cara. Ela é excelente também. Muito boa. Maybe
A terceira parte é House of Cards. House of Cards é uma puta passagem. Porra, também. Legal, cara. É gigantesca a música. 15 minutos, acústica e, tipo, manja, não enche o saco. Não é igual pop brasileiro acústico, que dá 2 minutos e você já tá sofrendo.
Tá bom, chega, né? Não, é muito bom mesmo. Esse DVD eu tenho ele original, é a música que eu mais curto de todos.
O Acoustic Verse?
Não, o A Night Under the Dome.
Ah,
o DVD mesmo. Acoustic Verse, ele é tocado quase nele todo, todas as músicas. Exceto, se não me engano, a High Tide Waves. Acho que é só essa que não é tocado lá.
Não, tem ao vivo.
É, resto no o Acoustic Verse tem todas lá, esse DVD. Uhum.
Muito bem, cara. E aí, o próximo álbum, que era Promessa, eu achei que você ia, sabe, trazer novidades. Tipo, cara, segundo semestre tá aí o The Rise and Fall of Mankind, mas nunca mais.
É, mas não. Ele nunca deixou claro se ia ser lançado como Green Carnation mesmo, esse álbum.
Ah, mas ele falou que ia ser lançado, né? O Chart falou que viria um próximo álbum em breve, sabe-se lá Deus quando. Que seria a continuação do conceito. Eu só não me lembro se era do conceito da Light of Day.
Era do Light of Day. Assim.
Né? Continuação do conceito do Light of Day. E que o nome era esse, né? The Rise and Fall of Mankind. Ponto. E aí agora soubemos.
Fontes seguras.
Não devemos ter esperança, né? Por fontes seguríssimas, né, cara?
É, verdade. E não tem previsão nenhuma pra lançar esse álbum aí, não. Desculpa acabar com a expectativa.
É, eles estão on hold, né? O que o Chor tá fazendo na outra vida? O cara não tá fazendo nada.
Então, eu fico pensando nisso, cara. Tá, são poucos fãs, né? Mas tem fãs aqui querendo comprar o negócio. Né? A gente quer, a gente vai atrás e tal.
Porque ele não tá tocando em nenhuma banda, cara.
Não, isso que me incomoda, o cara não tá tocando em banda nenhuma. Não, porque esses caras que saem de black metal, death metal, esses caras são muito reclusos, né? Tem aquele, o do Burzum, o Varg Vikernes lá, cara. O cara não faz show, o cara, a banda é só ele. Se ele fizer um show, ele vai 100 mil pessoas ver o show dele, e o cara não vai, sabe? Eu não sei o que passa na cabeça desses caras.
O cara nórdicos. É um assassino, meu. Esse tipo de gente a gente não tenta entender. Não, nada.
Assassino, incendiário e nossa, cara.
É, assassino, incendiário, neonazista, meu. O que mais? Meu? Que, esse cara, né? Ainda bem que ele não vai no show.
Não quero nem saber o que passa na cabeça dele, não.
O cara não, mas, pô, se a gente for ver os caras do Burkinagar também, eles não. Eles são normais, né? Eles não são criminosos. E eles também não fazem show, eles não saem da Noruega. Assim. Eu não entendo, cara.
Tem aquela banda também de prog dos Estados Unidos, o Shadow Gallery. Eles também não fazem show. Estranho, né? Os caras são bons lá. Já conhecem Shadow Gallery?
Shadow Gallery, sim.
Eu não.
Então, mas o Shadow Gallery foi que um dos caras morreu?
Isso, o vocalista morreu, se não me engano, ano passado. Daí eles lançaram outro álbum, eu não gostei muito do novo vocal, não.
Eu não gostava muito de Shadow Gallery antes, por causa do vocal. Não sei, por
novo. Foi você que matou ele, né, seu puto?
O quê?
Foi você que matou ele, né, mano?
Não, mano, que isso. Não é porque eu não gosto da banda. Mas, ó, tipo, o Chort também, ele foi um dos fundadores do Blood Red Throne, que é uma banda de death metal, mano. Bem que podia voltar isso. Pra ele. Ele é guitarrista só, né? Não compunha muita coisa.
É, ele mais participa.
Vamos pôr umas músicas? Ou existe alguma coisa a se falar a mais, é, para se complementar? Porque eu conheço pouco da banda, deu pra perceber, né? Que eu conheço meio pouco da banda. Então, se vocês tiverem algo a acrescentar, pode falar que...
Cara, o problema é que o futuro da banda é incerto, né? A gente não sabe.
É que, na verdade, quando começou a ficar bom, acabou, né?
É, exatamente.
Verdade, bem isso. Na hora que ficou um pouco mais...
A banda acabou no auge, cara.
É, que a achada dos caras deve ter sido muito grande, né? Nos Estados Unidos.
Como? Ah, mas direto a gente vê casos, né, de bandas pequenas que caem na mão desses empresários que acham que vão fazer sucesso na América, né, cara? E acabam se fudendo, tem fã roubada.
É, o lance foi a organização, né? Porque eles foram contratados para fazer uma turnê nos Estados Unidos. Daí lá eles, tipo, eles não receberam pelo que eles tocaram. Não, e eles pagaram, eles arcaram com a grana, com os gastos, com a viagem, essas coisas. E quem contratou eles não pagou nada, né? Imagina, uma banda que já é underground, né? Que não é uma banda que... Tipo, nenhuma banda quase hoje tem posses, assim, né? Tirando as mainstream e tal. E, meu... O cara perde toda essa grana achando que vai receber, mano. O cara perde a vontade.
Até eu perderia.
Oh, pô.
É foda, cara. Não, é foda.
Bom, o que eu mais, meio que pra finalizar sobre o Reincarnation, o que eu mais admiro neles é o que eu admiro em artistas mesmo. Independente se é prog ou qualquer outro estilo. É, assim como o Anadema fez, eles eram doom metal, né? E começaram a mudar seu estilo. O que eu admiro isso é exatamente... O que eu admiro em artista é exatamente isso. A vontade de mudar. Ele tava numa banda de death metal, black metal, e achava que aquilo não era o que ele queria, uma coisa muito estereotipada. Se ele queria convencer a banda que ele tocava a mudar, caso ele mudasse, ele saía. E essa vontade de mudar, isso que todo artista deve ter, não continuar naquela mesma pegada sempre, que eu acho que é importante ela mudar, ela seguir seus...
E até querendo ou não, né, o lado mais pesado dele lá, death metal e tal, ele fazia no Blood Red Throne, que é death metal do mais estereotipado possível.
Né? É, pois é, isso que eu admiro em minha banda.
É. Reincarnation, tipo,
não. Viu só Dream Theater? Aprende aí. Tudo bem, então vamos lá, vamos... Para o segundo bloco de músicas, Royo, exato, o Royo escolhe do Quiet of Springs e o Rafael escolhe do EP, pode ser?
Pode,
perfeitamente. CD, né, cara? Busque Verse, porra.
É lindo, só que é EP não, porque gravar umas músicas novas. É, o EP é The Burn Is Mine, ponto, 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 Alone.
Exatamente.
A coisa que foi essa, é CD mesmo. É, eu contei os pontos aqui, né, ponto, ponto, ver se era 3 mesmo. De 2006, é um CD mesmo, de estúdio.
É. Então, beleza. Então, Royo, do Quiet of Spring, o que você escolhe?
Cara, eu tô muito em dúvida. Entre 11.
Caraca.
Esse CD deixa dúvida mesmo.
Ah, cara, puta. Vamos ouvir Just When You Think It's Safe.
Linda, linda. Essa aí, o refrão dela é pegajoso também.
Pô, cara, essa letra é muito da hora.
O refrão dela é muito poderoso.
Porra.
É uma quebrada de tempo muito legal.
Sim. E você, meu querido... Prog da Depressão.
Vamos lá. Da Acoustic Verses.
Você escolhe Acoustic Verses. Exato. Ah! O inglês. Os versos acústicos. Escolhe dos versos
acústicos. Versos acústicos. Versos acústicos. Ah, eu fico com a primeira, Sweet Leaf.
Sweet Leaf, aê! Yes!
Sem querer puxar saco.
Mas já puxando, né? cara, muito bem então. Aumentem o volume do seu fone de ouvido, da sua caixa de som, do som do seu carro, daquela sua saveira quadrada e escute muito mais Reincarnation aqui no ProCast.
fallen with the wind away, away from your religion.
Olha só, estamos aqui encerrando mais um episódio com a presença mais do que especial, mais do que sofrida para acontecer, né, cara? Então, por essas e outras, eu peço...
Depois de muito tempo, né, que deu certo.
Exato.
Pois é, eu tive que dar uma dura em vocês no meu Twitchcam, né, porque não me chamaram mais,
mas, pô, a gente convidou 800 vezes, você não apareceu em 799, pô, aí...
É, pois é, é verdade, eu dei muito boa no vocês mesmo.
Desculpa, mas o que importa é que você está aqui e pra esse momento eu vou pedir mais do que uma salva de palmas, eu vou pedir... Fogo de artifício, eu vou pedir, cara, muito obrigado pela sua presença, o querido prog da depressão, né?
Isso, que agradeço eu pela participação aí.
Pessoal, você está feliz, mesmo estando em depressão, você está feliz?
Cara, eu sou uma pessoa feliz pra caralho, né? Porque eu comecei com esse prog da depressão, não porque eu sou depressivo, é porque eu sou bobo mesmo, sabe? Eu imaginava... imaginava um milhão de piadas sobre progressivo, cara. Eu contava pros meus amigos, ninguém ria, né, cara? Ninguém sabia nem o que era Pink Floyd. Daí começou aquela ondinha besta sobre a depressão lá, começada pelo cão da depressão. Eu falei, vou começar com isso aqui, né? Quem sabe vira alguma coisa. Daí foi lá, tendo 500, 1000, quase 2000 seguidores, agora eu torno parte essencial do meu viver.
Olha só. Então quer dizer que criar o perfil no Twitter foi a coisa mais importante e legal que você fez na sua vida.
Cara, eu não sei, eu tô trabalhando lá, estressado lá, de repente dá um estalo na cabeça falar sobre prog e eu vou exposto e meu dia se torna mais feliz, apesar de ser da depressão, né? Os RTs que eu ganho, mentions, tá, isso me deixa mais contente.
Muito bem, cara, olha, o microfone tá aberto, pode fazer seu jabá, pode deixar uma mensagem para, sei lá, pra Xuxa, né, que você já falou que gosta.
Ah,
né?
É a então... Xuxa, então, se o pessoal quiser me seguir, eu sou @progdadepressão, é só esse de jabá mesmo, daí lá tem meu last, tem meu Facebook, tem meu blog, aí se a pessoa entrar por lá, já vai ter toda a minha vida detalhada e já começar a passar vergonha desde lá já mesmo. Tem muita coisa me orgulhar lá, cara. Né?
Da minha vida passa vergonha.
Da minha vida online não tem muito orgulho, não. Mas me segue lá.
Maravilha, cara, maravilha. Muito, muito obrigado mesmo. Espero que a gente possa conseguir sincronizar agendas mais vezes, né?
Que isso, só chamar.
Só chamar pelo Nomútil, né? Mas tudo bem.
Não, se der certo, eu participo sim, se for uma banda ou um assunto que eu conheço, que eu tenho um certo discernimento, não tem problema algum.
Sabemos que você tem um conhecimento aplicado em Psy e Funk, visto a convivência que, né, que habita aí. Exatamente.
Latido de cachorro também, eu sou bastante.
Cara, e pra encerrar o episódio, você gostaria de pedir alguma música?
Vamos lá, ver qual que eu posso pedir aqui. Eu vou escolher uma do Paiva Spring também, que eu sei que você não gosta, mas é uma das primeiras que eu ouvi. Toda hora eu falo uma das primeiras, né? Mas é que eu lembro. É a 4, A Place For Me.
Boa,
muito boa. Outra também tem um refrão bem da hora. Acho que o pessoal vai gostar.
Maravilha, então. Fiquem com muito mais Reincarnation. Muito obrigado pela audiência, olha que coisa Faustão, né? E até semana que vem, mais um podcast.
É legal, bem bacana.
Peraí, deixa eu desfodar minha caixa. Deixa eu trancar ela ali, senão agora ela escapa. Só um minuto. Beleza. Pronto, voltei aqui. Minha cachorra não gosta de caminhão, não quer ver um caminhão, ela fica apavorada. Começa a latir.
Pô, mas um caminhão tocando pro site, né? Pelo amor de Deus, né, cara?
Não, um trio elétrico, né?
É verdade, tem razão. Um trio elétrico. Bom. Ela não curte carnaval, porra. Essa cachorra é foda, não, gostei.
Gostei dela também. É por isso que eu tenho ela, faz tempo.
Vou mandar uma roupinha de cachorro do Procast pra ela.
Vou colocar aí pra foto.
Vamos lançar nossa linha pet de produtos, né, cara?
Oh. find it all somehow, just leave the rest.